Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio de ideias e análise profunda de múltiplas perspectivas. E bom, hoje nós vamos mergulhar num cenário bem específico. Imagine a seguinte cena. Você acaba de assumir a prefeitura de uma cidade ali de uns 5 mil habitantes.
Certo, cidade pequena.
Exato. E você tem dinheiro em caixa. As crianças da rede municipal precisam urgentemente de transporte escolar. Pela lógica comum, a lógica antiga, digamos assim, você simplesmente assinaria um papel encomendando novos ônibus, certo?
É, seria o caminho natural. Ia lá e comprava.
Pois é, mas não é mais assim que funciona. Desde 2024, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, mudou as regras do jogo.
Mudou drasticamente, eu diria.
Completamente. Antes de você poder comprar esse ônibus, a lei te bloqueia. Ela exige que você sente, calcule e prove, por meio de um estudo complexo, que comprar esses veículos é matematicamente e estrategicamente a melhor opção. Muito melhor do que, digamos, alugar uma frota.
Ou, sei lá, pagar por quilômetro rodado, né? É uma inversão total de raciocínio. A administração não pode mais simplesmente ir às compras.
Exatamente isso. E o coração dessa mudança atende por um nome específico, que é o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP.
O terror de muitos servidores por aí.
Ah, com certeza. E ele é o documento que inicia toda a fase preparatória de uma compra pública, né? Então, o nosso foco hoje é analisar a fundo essa engrenagem. A grande pergunta é: o ETP funciona genuinamente como um instrumento estratégico de resolução de problemas públicos?
Bom, e esse é o ponto que eu quero trazer. Ele se tornou inevitavelmente uma fábrica de artefatos burocrática, sabe? Por causa da realidade totalmente precária dos nossos municípios.
Bom, eu começo defendendo que o ETP é sim a ferramenta definitiva e indispensável para garantir a viabilidade técnica e econômica do Estado. Ele força a administração a focar na solução ideal antes de definir os requisitos.
Entendo essa sua visão, mas eu venho de um caminho bem diferente. Eu argumento que o ETP, olha, ele é elegante na teoria, maravilhoso no papel.
Mas
Mas as limitações crônicas, de pessoal, de infraestrutura dos municípios transformam esse documento em um mero checklist de faz de conta. Na prática, ele é redigido só para justificar decisões políticas que já foram tomadas.
então vamos dissecar como isso realmente opera, né? Porque, para mim, o ETP representa uma mudança de paradigma que é absolutamente essencial.
Como assim, essencial?
Historicamente, no Brasil, a administração focava no produto, sabe? Em simplesmente comprar algo. Agora, você é obrigado a evidenciar um problema. O foco tem que ser o interesse público.
Certo.
Ao construir o ETP antes dos requisitos do produto, o Estado não desperdiça recursos. Voltando ao exemplo dos ônibus, em vez de orçar o preço do ônibus, você analisa se não é mais barato locar equipamentos. É a base da eficiência.
Olha, a intenção legislativa é nobre, sem dúvida nenhuma. Ninguém aqui vai argumentar contra o planejamento ou contra o bom uso do dinheiro do contribuinte, né?
Que bom que concordamos nisso.
Sim, mas a prática ela diverge drasticamente dessa utopia de gabinete, sabe? O ETP exige um nível de maturidade institucional que simplesmente não existe na imensa maioria dos órgãos públicos brasileiros.
Ah, eu acho que não existe é uma palavra muito forte.
Mas é a realidade. O resultado prático que a gente vê é que o documento se torna apenas uma formalidade retroativa. É uma maquiagem técnica, sabe? Inserida num processo que, no fundo, ainda carrega a cara da lei antiga e ignorando as limitações operacionais.
Espera aí. Uma formalidade retroativa. Mas o ETP é preliminar por definição. O próprio nome diz. Estudo técnico preliminar.
Sim, preliminar na lei. Mas na vida real, o servidor preenche um formulário gigantesco, ignorando a própria falta de estrutura. Em vez de ser um farol estratégico para resolver um problema, o ETP vira um muro burocrático.
Entendo por que você pensa assim, mas me deixe dar uma perspectiva um pouco diferente, focada no mecanismo prático. Vamos voltar ao meu exemplo factual do transporte escolar.
Vamos lá.
Na ordem cronológica ideal, a coisa toda começa com o DFD, o documento de formalização de demanda. Alguém diz, temos um problema, os alunos precisam chegar na escola. Antigamente, o DFD já dizia, compre 5 ônibus.
Exato.
Hoje, não. Hoje, o DFD só aponta a dor. E aí, é como um diagnóstico médico, sabe? Se a gente não investigar os sintomas, primeiro, através do ETP, como que a gente pode prescrever o remédio correto lá na frente?
Que seria no termo de referência, né?
Isso no termo de referência. O ETP serve exatamente para isso. Para colocar lado a lado os custos, quanto custa a manutenção, o combustível da frota própria e se a gente terceirizar por quilometragem. Ele encontra alternativa de menor prejuízo.
Eu sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia.
Não!
Não! Deixa eu usar a sua própria analogia médica, então. O que os dados mostram é que, na prática, a doença e o remédio já vêm decididos de cima, da diretoria do hospital, digamos assim.
Como assim?
Frequentemente, a solução já nasce definida no próprio DFD. O prefeito chega e diz, olha, vamos comprar veículos. E aí, o ETP acaba sendo redigido só para maquiar e validar essa decisão que já foi pré-determinada.
Mas isso é desvio de finalidade.
É realidade. O estudo de alternativas, como a locação que você mencionou, vira um mero teatro burocrático. O servidor escreve que a locação é inviável só para o sistema deixar ele avançar.
Esse é um ponto interessante, mas olha, eu enquadraria isso de uma forma radicalmente diferente.
Ah, é? E como você enquadra? O teatro?
O que você descreve não é uma falha do mecanismo do ETP. É uma violação da lei. E é justamente aqui que o ETP brilha.
Brilha! Como ele brilha sendo fraudado!
Porque ele cria um rastro probatório cristalino. Na lei antiga, essa compra arbitrária passaria batida. Hoje, se o gestor obriga o servidor a escrever que locação é inviável, o servidor tem que provar matematicamente. Se ele comprar os ônibus sem provar que é mais vantajoso, os auditores vão cruzar os dados e vão punir o gestor por desperdício.
Entendi a teoria do rastro probatório.
Exato. O ETP força justificativa matemática.
Olha, a teoria do rastro probatório é fantástica, maravilhosa para os órgãos de controle. Mas ela ignora solenemente a falácia da segregação de funções no Brasil.
Falácia? Mas a lei exige a segregação. A responsabilidade do planejamento tem que recair estritamente sobre a área requisitante.
Na teoria, sim. A Secretaria de Educação faz o planejamento da educação.
Sim, preservando a segregação de funções. É assim que evitamos desastres. Se você não tem uma área focada no problema fazendo ETP, o que acontece lá no termo de referência?
O que acontece?
Pedidos absurdamente vagos. Tipo, precisamos de tênis de qualidade e confortável. Isso gera compras desastrosas. As crianças recebem sapatos que rasgam em 2 semanas.
E se for específico demais?
Pior ainda. Aí caímos no direcionamento ilegal. O servidor copia a embalagem de um Adidas, coloca lá, tênis com 3 linhas serrilhadas douradas. Apenas o setor requisitante, focado no problema no ETP, pode evitar esses 2 extremos.
Eu desafio a viabilidade de separar essas funções. Vamos olhar para a evidência factual.
Certo.
Com 1.000 habitantes, como é que você pode exigir segregação de funções quando o cara, uma única agente comunitária de saúde, precisa acumular o trabalho de campo dela com a função administrativa de redigir licitação?
É uma realidade dura. Eu admito.
Duro é apelido. Como você sustenta essa pureza teórica do planejamento quando a realidade exige que uma pessoa faça o trabalho de 3? Fica impossível ter aquela especialização técnica que o ETP exige.
Eu não discordo que a escassez de pessoal é grave, mas a resposta não pode ser perpetuar o amadorismo. Sabe qual é o futuro do planejamento para suprir exatamente essa falta de braços?
Diga.
Ferramentas tecnológicas, o plano de contratação anual, o famoso PCA, e principalmente a inteligência artificial.
IA, na prefeitura de 5.000 habitantes.
Sim, usada com prompts técnicos em contas profissionais separadas, a IA pode automatizar mapas de risco e estruturar o ETP em minutos. Se a IA pode automatizar o trabalho braçal da burocracia, não estaríamos, tipo, finalmente liberando os servidores para pensarem de forma estratégica na verdadeira solução?
Olha, eu reconheço o potencial tecnológico. Não sou contra a tecnologia.
Que bom.
Mas eu preciso advertir sobre os perigos muito reais disso. A gente está vendo o uso amador de IA gerando processos com legislações inventadas, as famosas alucinações da inteligência artificial.
Bom, mas aí falta a revisão humana, né? Aí é te dar base, o servidor valida.
O servidor não tem tempo de validar. Ele está fazendo o trabalho de 3 pessoas, lembra? E sobre o PCA, o plano de contratação anual? Hoje ele é muitas vezes inexistente.
Mas é obrigatório.
Advogados da prefeitura 3 dias antes do vencimento do contrato, esperando por milagres. A tecnologia e a fiscalização não salvam um processo que já nasceu estruturalmente falho.
É, mas com um bom ETP, fiscais de contrato dedicados conseguem barrar fornecedores oportunistas. Lembra daquele caso das cadeiras que não foram entregues conforme a especificação?
Sim, mas de novo, quem fiscaliza é a mesma pessoa que fez o AETP. É sobrecarga em cima de sobrecarga. A imposição desse modelo idealizado a municípios sem estrutura perpetua a criação de fábricas de artefatos vazios, apenas para cumprir tabela.
Eu entendo a sua crítica e respeito muito a sua visão prática da ponta. Mas eu preciso reiterar, o ETP, fundamentado na lei, é o único caminho seguro para a eficiência. É a única forma de garantir o bom uso do dinheiro público. Basta que a administração, aos poucos, assuma sua responsabilidade técnica e se adeque.
É, eu vou ter que discordar da viabilidade dessa adequação no curto prazo. Mas eu acho que a gente tem um ponto de convergência importante aqui.
Sim, acho que temos.
Nós dois concordamos que o planejamento nas contratações públicas sofreu uma ruptura irreversível, né?
Com toda certeza.
Ignorar a necessidade de estudar o mercado antes de sair comprando já não é mais uma opção. Acabou a era do achismo. Nisso estamos juntos.
Exatamente. A era de juntar 3 orçamentos impressos da papelaria da esquina acabou. O nível subiu. E essa reflexão sobre o valor de entender tanto a idealização jurídica, que eu defendo, quanto a realidade pragmática que você trouxe, é fundamental.
Sem dúvida. Fica para o ouvinte decidir qual lado pesa mais no dia a dia.
É isso aí. Convidamos você que nos ouve a tirar suas próprias conclusões e explorar mais a fundo os meandros da gestão pública. Até o próximo The Debate.